Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós já estamos agora no capítulo 8, Perturbações Graves. Então nós vamos estudar nesse capítulo os subitens perturbações somatoformes e psicofisiológicas, sociopatias e fobias. É o que está acontecendo hoje em grande parcela da sociedade. Muitos medos, muitas pessoas cometendo homicídios, cometendo suicídios, problemas sérios aí, problemas mentais. Então a Joana de Ângeles vai fazer um trabalho agora, vai fazer um estudo sobre esses temas. Então ela começa dizendo o seguinte, olha, o ser humano é essencialmente o espírito que lhe habita o corpo. Há que se fazer essa diferença entre corpo e espírito. É bom sempre te repetir isso, porque nós ouvimos isso muito. A pessoa diz assim, eu tenho um espírito. Não, eu não tenho um espírito, eu sou um espírito que tenho um corpo, quando nós estamos encarnados. Então essa é a grande diferença. Autoconstrutor das realizações que lhe constituem o patrimônio que conduz nas sucessivas experiências da evolução, transfere automaticamente, de uma para outra etapa, os tesouros positivos e negativos que logra acumular. Não obstante, quando atinge a fase da razão, conhecendo o que deve fazer e pode em relação ao que pode, mas não convém fazer, e ao que interessa, mas não pode realizar, não poucas vezes opta pelo prazer imediato a prejuízo das realizações profundas que o devem assinalar durante todo o processo no qual se encontra mergulhado pelas leis da evolução. Então, prezados ouvintes, nesse texto aqui, a Joana vai colocar para nós essa importância de sabermos que somos espíritos aí em processo de evolução. Estamos necessitando ainda das encarnações em corpos físicos, como nós encarnados estamos agora. Mas é preciso notar, é preciso saber que nós trazemos conosco todo o nosso passado histórico. Ou seja, nós não deixamos eles guardados no armário lá na espiritualidade quando renascemos. Eles vêm conosco. E muito embora a espiritualidade nos orienta, nos ajuda a montar uma nova encarnação, mas ali estão os processos do passado, que de uma hora para outra pode eclodir, dependendo das minhas opções, daquilo que eu aceito realizar. Então, por exemplo, eu não tenho que passar por uma determinada situação, certo? Está lá guardado em mim. Por exemplo, eu tenho que cumprir uma determinada tarefa para resolver uma situação minha do passado. Mas ainda não é nessa encarnação. Essa encarnação ainda é preparatória. Eu vou fazer outras coisas para depois, quando eu estiver mais preparado, aquele processo lá, mais complicado, ecloda em mim. E o que, que eu faço? Eu começo a fazer uma série de coisas erradas. Eu começo a participar de eventos que não devem me dizer respeito mais. Eu começo a não me vigiar, eu não oro, eu não faço nada disso. E aí, de repente, aquele passado eclode numa hora em que eu não tenho condições de resolvê-lo ainda. E aí, o que vai acontecer? Eu posso sofrer terrivelmente e, às vezes, até sucumbir ante o processo. Então, prezados amigos e amigas, olha só, a lei de Deus, ela é muito justa, mas ela é soberanamente boa. Então, o que ocorre? Ela nos prepara para resolvermos os grandes problemas. Eu não dou para uma criança do fundamental um problema lá do ensino médio. Eu não faço isso. Eu tenho que preparar essa criança para que ela possa chegar lá no ensino médio e resolver o problema. Então, a mesma coisa Deus faz conosco. Às vezes nós cometemos aí um erro gravíssimo, né? Matamos aí em massa no passado desse aí, mas nessa encarnação ainda não temos condições emocionais, psicológicas, para resolver aquela questão tão séria. Então nós vamos resolvendo outras questões. E às vezes a vida nos parece mais amena, mais tranquila. E aí que a gente comete os erros. Quando acho que está tudo muito bem, que a gente começa a errar. A gente passa a não vigiar mais, passa a achar que nós podemos fazer o que bem entendemos, né? E aí você começa a complicar, ao invés de se preparar. Daí, um outro momento, quando já estiver preparado, aquele processo lá de trás, lá do fundo do inconsciente, ele começa a emergir. E aí você está em condições de resolver aquele problema. Então nós não sabemos quando ele virá, e nem sabemos se virá nessa encarnação ou na outra. Mas e se vier nessa? Eu estou preparado? Então nós temos que entender o seguinte: todos nós, temos grandes dívidas perante as leis de Deus. Ainda não nos ajustamos a ela. Ela ainda passa meio que distante de nós, porque nós ainda nos sentimos meio semideuses. Daí que nós temos que resolver essas questões. E ela vai continuar. Ninguém, portanto, foge desses desafios que constituem para todos os seres humanos experiências que os projetam em patamares mais avançados. É isso. Então, à medida que você vai resolvendo aquelas suas questões, você vai avançando no seu conhecimento, na sua evolução espiritual. E aí, eu tenho que estar preparado para resolver tudo. Porque veja bem, tem um ditado que diz assim: aquilo que não me mata me fortalece. Olha, então, se vem um problema sério desse e não me mata, ou seja, não me destrói, vai me fortalecer. Agora, para eu resolver um problema sério, eu tenho que estar comprometido seriamente comigo mesmo e com Deus. Senão eu vou ficar aí ouvindo o que os homens dizem. Ah, pode fazer isso, o que é que tem? Não tem nada a ver. Você também, poxa, parece que está querendo morar no centro espírita, que você está querendo ser santo ou santa, não é isso. É um nível da conscientização das nossas necessidades de evolução. Chegamos ao momento, meus amigos, minhas amigas, que não temos mais tempo para pensar, para escolher, para brincar de escolher. Nós chegamos a um momento complexo. O planeta está mudando, segundo os espíritos, essa mudança começou em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. E essa mudança teve aí 200 anos, terá 200 anos, para se estabelecer no planeta. Aí depois sim a mudança começa a acelerar. Então não vamos brincar com o tempo. Eu estou vendo muito espírita perdendo tempo. Não pode ver um feriadinho que abandona as tarefas no centro espírita para viajar, para ir para a praia, para ir para não sei aonde, para dizer: gente, nós já descansamos muito. Nós já vivemos muitas encarnações aí de papo pro ar, conversando coisas desnecessárias. O nosso momento é complicado, é sério. Pensem nisso. A escolha é sua, você é livre para escolher, mas pense nisso. Pense se você realmente está cumprindo as suas tarefas, aquilo que você necessita para o seu crescimento. Superando lentamente os instintos agressivos, graças à conquista do raciocínio, aplica-se à ciência, à filosofia, à religião, à tecnologia, procurando respostas capazes de o instrumentar para o perfeito entendimento das ocorrências à sua volta e dos mecanismos que podem proporcionar felicidade, nem sempre com o êxito que gostaria de atingir. É, nós não temos ainda condições de falar assim: ah, eu vou fazer um pouquinho, quero muita felicidade. Ainda não é assim. Nós vamos tendo felicidade aos poucos, certo? Com calma, a gente vai crescendo, a gente vai atingindo outros patamares. As injunções do sofrimento, os desconfortos morais e os desafios socioeconômicos constituem incógnitas que luta por compreender e por eliminar, utilizando-se de todos os recursos ao alcance, desde que resultem em plenitude de rápido e fácil consumo. É isso que nós estamos, infelizmente, observando. As pessoas querem melhorar rapidamente para consumir, para ficar doente, para melhorar rapidamente, para consumir. Então nós entramos nesse círculo vicioso. Olha, a recuperação de um processo aí, às vezes de séculos, no campo das incongruências espirituais, leva tempo. E é bom que tenha esse tempo, Por quê? Porque é neste tempo que eu vou aprimorar. Então, se tudo estiver correndo às mil maravilhas, imagina vocês. Vocês agora estão tudo bem, vai ganhar aí na Mega Sena um valor muito alto de dinheiro e você vai comprar um iate. Eu vou te perguntar, você vai continuar com suas tarefas espíritas ou vai reunir seus amigos para passeios longos no seu iate? Então, às vezes, a dificuldade financeira, a dificuldade socioeconômica é que vai nos ajudar. Que não vai nos permitir cometer esses equívocos. Não tenho nada contra os passeios de iate, deve ser delicioso, eu nunca fiz, mas deve ser gostoso. Mas eu tenho tempo para isso agora, eu disponho desse tempo. Então, essa que é a pergunta. Eu disponho desse tempo? Sabe, prezados amigos e amigas, são coisas que o mundo aí fora vai dizer para você assim: deixa de ser boba, ou deixa de ser bobo. Faz o que você bem entender, mas eles vão te garantir lá na frente, eles vão te sustentar lá na frente, quando a dificuldade chegar e quando o seu tempo passar. Conquistada as duras penas, a fase da razão, outras, porém, surgem ricas de esperança, convidando ao crescimento e a novas realizações, tais a intuição, a angelitude, além dos limites que estabelecem, entretanto, ressumam de uma para outra existência carnal os hábitos e comprometimentos que se transformam em saúde, enfermidade, alegria e dor que necessitam ser compreendidos para a aquisição de resultados promissores, portanto, da felicidade que almeja. Ela coloca aqui uma coisa interessante, que olha, a conquista da razão foi difícil para nós. Olha, nós demoramos a beça para conquistar a razão. Segundo ela mesma, tem mais ou menos 40 mil anos que nós chegamos à razão. Então, tem pouquíssimo tempo. Né? Se nós estamos evoluindo aí 1 bilhão e 500 milhões de anos só no reino animal, então é muito pouco tempo. Mas ela fala que depois da razão, você tem outras coisas interessantes para conquistar. Você tem a intuição. Que essa intuição, segundo eu tenho observado, ela é a relação direta sua com Deus que está dentro de você. É como se ele falasse para você e você percebesse de alguma maneira, e aí a intuição. É essa conversa do filho com o pai, ou do pai com o filho, e o filho então percebe por uma sequência de vibrações e ele tem a intuição. Isso não vai dar certo, ou isso vai dar certo, eu devo fazer, não devo fazer. Sabe? Essa conversa direta com Deus. Isso é muito importante. E somente quando nós atingimos a esse nível de entendermos a fala de Deus em nós é que nós vamos alcançar a angelitude, que são outros planos superiores aí que precisam ser pensados por nós. Sabe, nós estamos longe ainda desses espíritos que chegaram a essa condição. Mas quem são eles? Quem são esses espíritos angelicais? São aqueles que um dia foram homens como nós, homens, mulheres, e que decidiram por ser anjos. Então eles decidiram, simplesmente agora eu quero isso. E aí ele começou a ter essa conversa interna com o pai. E o pai foi orientando, foi intuindo, e ele foi chegando ao ponto que chegou. Então são coisas muito lógicas para pensarmos, sabe, meus amigos? Muitas vezes nós achamos que isso é muito complicado, nós é que complicamos o entendimento. É muito simples, é muito lógico, porque toda a sequência do universo, tudo é lógico. A lógica está em todos os pontos. Deus é imutável. Ele sendo imutável, a lei que ele criou não muda nunca. Então é só sabermos entender essa lei, ou pelo menos temos interesse de entender essa lei. Mas nós jogamos tudo fora. Veja você que a pessoa, depois que ela chega aos 30 anos, que ela já consegue um diploma, uma faculdade, ah, para, não quero mais estudar, não. Agora só quer saber trabalhar e curtir a vida, quando ela deveria buscar mais conhecimentos, o tempo todo buscando conhecimentos, senão o cérebro atrofia. Vamos pensar, amigos, vamos pensar nisso aí e nós vamos continuando o nosso estudo em outros áudios, né? Nós estamos chegando ao final de hoje desse estudo e espero que você tenha compreendido que, no fundo, a síntese deste estudo é: você é muito importante para Deus e você ainda não percebeu isso. Fique com Jesus, que ele abençoe você, o seu lar, sua família Se precisar de alguma informação a mais, por favor, entre em contato conosco. Fique com Deus.